Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Eu achava que quando coisas ruins aconteciam, era só um caos aleatório. Que coisas ruins aconteciam? Porque você atraiu aquilo pra você.
Cruzes, qual foi a daquela repórter?
Da minha esposa.
Tem algum suspeito? Alguém que possa ter feito isso?
Oi, Ana. Como é que você tá? Você tá bem?
Tô bem, Jack.
Que bom. Legal ver você.
O assassino geralmente conhece a vítima.
Esfaqueada 40 vezes? É premeditado. É pessoal.
Um de nós aqui pode saber quem é o assassino. O assassino pode estar nessa sala agora.
Eu não machuquei ela. Sabe quem fez isso?
Eu não fui. Se é isso que tá perguntando.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, diretamente dessa cidade pequenininha, onde crimes também acontecem, de São Mateus do Sul, aqui é André falando, prazer estar de volta.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai bater um papo no Que Tem Pra Hoje. Lembrando sempre que O Que Tem Pra Hoje é um programa sem spoilers e depois com spoilers. E hoje a gente vai bater um papo sobre a minissérie dele e dela disponível na Netflix. Então a gente vai bater um papo que a gente achou, deixou de achar, se gostou ou não gostou, nossas opiniões, tudo isso a partir de agora. Mas é isso aí, então, galera. Se você tá caindo de paraquedas no Variações do Nerd, né, você está escutando o programa O Que Tem Pra Hoje, que é um dos nossos programas da casa do Variações do Nerd. O Que Tem Pra Hoje, a gente faz o programa meio pocket, com dois blocos, sem spoilers e com spoilers, pra gente tentar vender o que a gente assistiu ou que tá em alta e se vale a pena ou se não vale a pena. Então, sempre o primeiro bloquinho é sem spoilers, depois vai vir o aviso com spoilers, se a gente gostou ou não gostou do que a gente assistiu. Bom, mas a gente sempre começa O Que Tem Pra Hoje. Hoje a gente vai falar sobre a minissérie dele e dela disponível aí na Netflix, tá em alta na Netflix, a princípio, como minha tia, né?
Deus me livre, me nego.
Meteu um José Serra aqui, né? Uhum. Mas como que a série tá sendo vendida nas internets da vida? Como que é a sinopse? E se ela tá, obviamente, deve tá sem spoiler, porque a gente verificou antes.
Então, a sinopse da série tá assim: um detetive e uma jornalista que já foram um casal trabalham no mesmo caso de assassinato. À medida que os dois mergulham na sombria trama, eles passam de observadores para suspeitos. Eu achei justa e, pô, bem legal a sinopse. Achei interessante. Aquela nossa velha crítica das sinopses, né, Andrés? Tem umas que entregam demais, outras que não entregam nada. Essa eu acho que tá na medida do necessário aí, do que tá rolando, tudo bem. Acho que tá ótimo. Porque esse é o tipo de série que a gente já tem que avisar o ouvinte, né? Não vê coisa antes, não vê, não vai atrás, não vê muito trailer, nada. Eu até hoje não vi o trailer, então não sei o que tem. Eu prefiro assim, vai lá e só assiste.
E vale a pena falar também pro ouvinte, se você é aquele ouvinte que tipo, eu não ligo, o André é um desses tipos de ouvinte.
Só.
Eu não ligo pra spoiler, tanto faz. Não, cara, para esse podcast agora. Vai lá, assiste a série. A série são só 6 episódiozinhos. Porque o spoiler pode estragar o final da série. Não é a melhor série da tua vida, não vai ser a melhor obra da tua vida. Mas, tipo, existe um final que tem aquele tchanzinho de tipo, você faz... E a série é que... E já aviso pra você também, ouvinte. Se você é aquela pessoa que... o que, que essa minissérie se trata? É aquela sériezinha. Se você gosta de Law and Order, Chicago PD, Criminal Minds, essas séries criminais e True Crime, então você vai assistir, vai ter o crimezinho da cidade, vai rolar um crime, todo mundo vai investigar, de repente todo mundo é suspeito, de repente quem é quem, tipo, você vai tentar decifrar, vira aquele jogo detetive.
Isso, né? Exatamente.
Foi o Coronel Mostarda com o candelabro, não sei na onde, né? E você tenta adivinhar. Só que ela tem uma super revelação no finalzinho. E tem atores bem bons e a série é bem produzida, né? Que nós temos, querendo ou não, faz o papel de sempre, que é o nosso querido justiceiro, né?
Exatamente, é o que eu ia dizer. Eu acho ele um puta ator, adoro ele em todos os... tudo que ele aparece, acho massa, acho uma entrega fodida. Mas é sempre o mesmo, cara. Não dá pra dizer, né? Eu adoro, cara, mas é sempre o mesmo, não é uma coisa diferente. Ele é o justiceiro.
E daí, quando a gente foi fazer até pra esse programa aqui, eu falei pro André, assiste sim. Saber de nada, só assiste, pra gente fazer um que tem pra hoje. Se você não for comprado nos dois primeiros episódios, desiste e a gente grava outra coisa, outra hora, né? Porque é uma sériezinha bem mamão com açúcar, bem tranquila de assistir, não tem gore, não tem... Eu acho que dá até toda a família, né? Assim, tipo, não tem putaria, não tem gore, não tem nada, né? Embora eu acho que adolescente não vai querer muito assistir, porque ela tem um ritmo mais lento. Mas eu gostei, aquela sériezinha que você senta ali na hora da janta, na hora do almoço, vou vendo o que tá rolando, dá uma pausa, vou assistir depois e tal, tipo, é meio que sem compromisso, tipo, eu preciso pensar demais, mas também não é aquela série que você tem que ficar no celular.
Mas eu diria com cuidado esse Toda a Família, porque é o seguinte, não aparece... sexo, não aparece nudez, mas aparece ele se relacionando e o ato em si, né? Não aparece gore, assim, de tripa.
Tá certo.
Né? Não aparece, assim, tripa rolando nem nada, cabeça cortada, mas aparece morto, aparece violência. Então, tipo assim, não dá pra assistir com criança do lado, assim.
Não, tá certo. Eu vou redimir aqui, porque tem a... Você tá falando da cena do carro também ali no começo.
Isso. E o contexto, né? O jeito que as coisas acontecem é uma vibe meio Game of Thrones, assim. Não aparecem as coisas, mas elas são ditas, elas ficam implícitas. Cara, vai pra você. Se quiser assistir com o teu filho, mas ele vai fazer umas perguntas que vai ser difícil de você responder tranquilamente.
Não, você tá certo, André. Eu volto atrás no que eu disse, agora comecei a lembrar. Eu sou cara que eu gostei. Se eu não tivesse gostado, a gente não ia gravar o que tem pra hoje. Apesar que a gente grava bastante porcaria também aqui, né?
Mas eu
gostei, mas tipo, não é a melhor obra do mundo, mas é uma obra gostosinha. Nos spoilers eu vou querer falar mais, mas eu achei uma obra que eu sou muito fã de Law and Order, Criminal Minds, essas sériezinhas de detetive, de tipo, quem, literalmente do jogo detetive, quem matou agora, né? Quem que é o criminoso, e você fica tentando adivinhar e vendo as pistas e tal. E mesmo com toda essa bagagem de assistir Law and Order durante 25 temporadas, né? Você fala, nossa, eles conseguem fazer um plot twist no final, sabe? Então
isso.
Eu acabei gostando.
Então, até essa história que a gente tava falando sobre ser pesado ou não, eu acho que tem episódio do Law and Order que é tão pesado quanto, assim... sinceramente falando. Então, mas eu entendo, é uma coisa de contexto, porque é uma série, ela é densa, assim, emocionalmente falando, ela é bem, bem densa, bem pesada, ela lida com os temas, assim, pesados, né, assim, então até pra quem tem gatilho aí emocional tem que ter uma certa cuidado.
Exatamente.
Se você tá meio mal no casamento, não assiste, pra começar.
Tem... pode acabar virando um spoiler, mas se você tem algum gatilho sobre qualquer tipo de abuso sexual, também pode gerar, sabe?
É, Exatamente.
Então é melhor não assistir também. É,
É.
o André tá começando. Eu achando aqui que é uma série da Disney, o André tá começando a lembrar que realmente.
Não, é que eu acho que você, eu sei o que você está falando.
Eu
Eu
na minha
sei o que
cabeça
está.
tava lá, eu coloco o Mulan, eu coloco dele e dela, tanto faz, né?
É, não dá para confundir. Mas, cara, assim, voltando à questão de analisar sem spoiler, eu tenho sentimentos assim conflituosos, porque tem coisa que eu gostei bastante e tem coisa que eu não gostei. E eu não sei se elas estão na mesma medida, entende? Porque eu também não quero ser chato, porque às vezes aquilo a gente já conversou aqui. Às vezes você analisar com olhos de analisador, você acaba sendo chato, né? E você deixa de curtir. Então, talvez a mesma coisa que eu considere um defeito seja a coisa que eu, no fim, acabei gostando, sabe? Que é exigir um pouco de suspensão de descrença em alguns pontos, assim. Mas, cara, como trailer, assim, como coisa que te prende, realmente eles conseguiram fazer um negócio que você fica tentando o tempo todo adivinhar. Não é óbvio, não é nem um pouco óbvio, né, a questão.
Você pensa que é óbvio até.
E eles jogam com isso com uma frequência enorme e eles trabalham. Então, isso eu achei legal, assim, que eles trabalham com a tua expectativa e invertem.
Daí eu acho legal que a gente vai falar no spoiler, quando joga o final, você fala,
É.
porra, dentro do mundo real, até seria plausível. Tipo, foi meio
Isso.
exagerado, mas é plausível dentro da proposta da série. Você fala,
É.
se você começar a analisar ponto a ponto, porra, faz sentido. Eles não me enganaram.
Isso,
Eles não me
exatamente.
mentiram pra mim. Porra, essas informações estavam lá.
Isso.
E os atores também, né?
Também. Então, como é que é? John Burton, o Justiceiro aí, eu
John
acho.
Bertal.
Bertal, é. Eu achei fenomenal. O elenco inteiro, gostei muito. Eu tenho um problema com a atuação da Tessa Thompson, que é
Ah,
a
Tessa
principal.
sim. Sim,
A
Tessa Thompson
Valquíria.
é mega conhecida, é.
É a Valquíria, né? Do Thor, né?
Isso.
E, cara, eu tenho um problema. E aí é aquela história que eu tava te falando. Às vezes é um problema e às vezes pode ser uma vantagem ou algo justamente que faz dela melhor. Que é o seguinte: para mim, a personagem que ela interpreta tem uns pontos que são muito irritantes, cara. Mas são muito irritantes demais, assim, me irrita. Só que isso eu não sei se é competência gigantesca da atriz, que ela foi orientada para fazer aquilo, ou se é acidental, entendeu? Então, tipo, se é acidental, eu não gostei. Se é por querer, ela fez muito bem. Entendeu? Então, ela me pega nesse sentido, porque ela faz um papel meio de fria, meio de distante e tal. E o jeito que ela incorpora essa persona, assim, me irrita demais, assim. Sabe quando o santo não bate? Mas aí eu não sei se isso é competência da atriz que fez isso de propósito, que era pra eu estar sentindo isso, ou é só eu que tô implicando mesmo e tal, e aí é isso. Então é misto o negócio pra mim.
Pra mim, que nem na questão de atuação, o John Bertal, ele faz um papel de sempre. É um,
É.
ou ele é um militar ou é um policial. Tipo, no Justiceiro, ele é um militar, né?
É. É.
E no Walking Dead, e aqui, ele é um policial.
É, e sempre com seus traumas.
É sempre com seus traumas, exatamente. Tipo, é a persona de sempre.
É.
Até essa Thompson. Ali, para mim, ela parecia, sabe? Eu não tenho essa implicância que você tá com ela, mas para mim ela só parecia a ex-mulher chata.
É, também.
Mas eu tô falando ex-mulher chata, eu no papel, olhando eu como ex-marido. Então talvez que a Jo aqui em casa super concordava com a postura dela, às vezes, sabe?
Você já sabe que você não pode separar, então, né? Porque senão você vai sofrer pra
Porque se você for olhar ali, dentro
caralho.
do. Não existia o certo e errado, cada um estava dentro das suas razões. E até porque eles tinham seus dilemas, né? Então, não existia assim, não tinha aquele maniqueísmo, vamos dizer assim, de tipo, o marido que é o certinho, que foi separado, e a ex-mulher que é uma bruxa, ou a ex-mulher que é boazinha, e o ex-mulher. Marido que é um abusivo, cada um tinha seus problemas, então você consegue se encaixar ali. E para mim, eu só achava ela uma ex-mulher chata, assim como minha esposa, a Ju, achava que, porra, a mulher tava sendo chata, dentro do direito de ser chata dela, sabe? É. Tipo, uma, porque eu tenho certeza que aquilo que ela visualizou no carro, né, no primeiro episódio, pô, se fosse a Jo, tipo, ah, eu só fiquei 3 meses longe de casa, e você já tá fazendo isso, sabe?
Então, o que eu achei interessante é que a personagem tem uns dilemas muito complicados e umas... Então, na verdade, assim, todos os personagens, né, todas, desde do Jake, né? Jake é o nome dele? Não, peraí.
Puta, não sei o nome do... O Justiceiro?
É. Enfim, dele, da jornalista, das jornalistas, do marido, da jornalista, da mãe, da jornalista, da detetive. A detetive, talvez a parceira dele, é a que menos tenha profundidade, assim, mas ainda tem. E agora todos eles, né? Todos eles têm assim, ninguém é santo e ninguém é demônio. É tudo uma mistura. É cara que, tipo assim, salva um bebê do fogo, mas, sei lá, rouba da caixinha da igreja. Sei lá, não sei. Todos eles têm essa dualidade, essa complexidade. E isso é legal, porque você não consegue eleger um mocinho.
Eu também quero falar da parceira do... do... O justiceiro ali, né, do... John Bertal. Eu acho que eu preciso falar mais com spoilers. Você quer falar mais alguma coisa? Se vale a pena ou não vale a pena a galera assistir, André? Antes da gente ir pro spoiler?
Cara, eu recomendo, então, assim, quem gosta dessas coisas de Entre Facas e Segredos, de plot twist, assiste. Assiste mesmo. E, assim, vou dizer mais. O André falou assim, assiste 2 episódios, senão se larga. Acho que 2 só é até meio pouco, assim. Dá uma chance, vê 3, vê a metade. Que daí vai te prender mesmo, assim, e tem já reviravoltas e tal. Mas vale a pena. Eu acho que eu dou, assim, de 7 para 8 a nota da minissérie. Assim.
Alto. Daria uma nota alta até, né? Eu não sou de dar nota, mas você deu uma nota alta. E volto a falar, se você escutou até agora e não assistiu, não vá pro spoiler.
Isso, dá um tempinho aí, só vê a série, daí volta a ver só o restinho do podcast que vai, né? Você vai ver se concorda com a gente, se vai estar mais embasado. Porque sério mesmo, eu acho que estraga a experiência se você souber o que vai acontecer, você não vai curtir.
Exatamente. Então vamos lá pro spoiler, André.
Manda ver.
Filme?
Tipo,
absurdamente conectado.
O cara, ele mata o...
cara, 4 episódios, 3 episódios,
pra se convencer que era real, depois de
convencer. Cara,
sabe? Cara, eu não comia.
A gente tá desesperando, que a gente não gostou, mas no final tem um salto que é positivo.
Bom, galera, agora a gente tá... vai falar da minissérie dele e dela com um spoiler, né? Se você já assistiu, continua aqui para ver nossas opiniões. Se você não assistiu, eu aconselho do fundo do coração que você assista a série. Mas se você quiser continuar, venha por sua conta e risco. Eu acho que de vários programas que a gente já fez aqui, esse é um dos que eu não queria tomar spoiler. Se eu fosse olhar todos os que tem para hoje nosso, tem bastante que tem spoiler que estraga o final. Esse eu acho que estaria na lista dos que... O que tem pra hoje que a gente já fez, que eu acho que o spoiler dá aquela estragadinha.
Então, são 2 pra mim. É esse e eu acho que é o A Ligação, né? Que é aquele...
Cara, eu juro que eu tava tentando lembrar o nome desse filme hoje.
São esses dois. Esses dois que eu acho que de todos que a gente gravou, esses dois eu não queria saber o final, assim. Que realmente estragaria a experiência.
Ou a ligação, você tá falando aquele da guria que liga pro passado, né?
Exato, exatamente.
Vamos aqui falar do dele e dela. Você puxou ali há pouco a parceira do John Bertal. Cara, eu achei, além de pouco pouco... Não, pô, fugiu a palavra agora?
Ah, da profundidade, pouca profundidade que deram pra ela?
Exatamente. Além de pouca profundidade que deram pra ela, parece que socaram ela ali pra você só desconfiar dela.
É.
Ela virou aquela parceirinha chata do John Bertal, que o tempo todo desconfiava, desafiava ele tecnicamente, pra você ficar assim, ó, pode ser ela. Mas a série estava sendo tão bem construída que você ia ficar assim, caralho, vai ser essa guria sem sal, sabe? Sem profundidade, sem contexto, sem nada. Porra, se fosse ela, eu ia ficar puto pra cacete, sabe?
É, então, eu nunca desconfiei dela. Eu, na verdade, o ponto mais fraco da série, pra mim, é a relação entre os dois. Não, eu acho que a guria não é uma má atriz, não tem nada a ver com isso. É, mas você veja só, o que que eu acho que a série... Porque já vou jogar o que que eu achei ruim de tudo. Bom, o cara é xerife e ele chega na cena da morte que ele, da mulher que ele comeu ontem, ontem à noite, né? Porra, ele já sabe quem é a mulher, ele já sabe como é que tá, e ele começa a agir de maneira toda suspeita. Tá, vamos dizer que a série queria que a gente pensasse que foi ele durante um bom pedaço, realmente estava difícil pro cara justificar as condutas dele. Uhum. Mas, cara... É, ele não foi nem um pouco inteligente na maneira que ele fez as coisas, que daí tipo, ah, voltou lá procurar a aliança. Cara, ele foi deixando uns rastros de merda tão grande que não confere com a inteligência dele, porque o tempo todo ele tá querendo pagar de que ele é mais inteligente do que a guria indiana. E por outro lado, eu achei que cagaram com a conduta dela.
Só um pouquinho, André. É, quem que é a guria indiana, André?
A parceira dele, ela é Priyat, né? Priyat Pat, uma coisa assim.
Ah, ela tá, eu não sabia que ela era indiana. Não...
É, o nome dela é da personagem é Priyat. Não sei como é que pronuncia isso em inglês, tá? Eu vou falar Priyat, mas não sei como é que é. Desculpa aí, galera.
Não, é que eu não sabia, porque eu não sabia a característica dela.
Ela tem um nome com dois P, se não me engano. É Priya, não é Priyat, é Priya. Priya. É Priya Pat, por isso que eu confundi. Priya. A Priya, cara... Ela é super inteligente, apesar de ela estar começando, e ela liga pontos de uma maneira, porra, fenomenal. E o tempo todo ela tá desconfiando do parceiro. E aí entra de novo aquela coisa mista que eu te falei. Pode ser massa, mas pode ser ruim. Eu achei que, cara, ela jamais acusou o cara de nada. Ela sabia que o cara tava mentindo, ela descobriu que o cara tava obstruindo a investigação, porque ele pediu pra cancelar o rastreio do celular da falecida e tal. Porra, ela tinha tudo pra jogar o cara assim, ela podia prender o parceiro dela. E não fez. E jamais ela abriu isso. Tipo, ela não contou isso pra ninguém, ela não... Né? E a série, ela não dá essa liberdade dela a exercer essa investigação dela. Porque na cabeça da Priya, era o xerife que tinha cometido o crime. E a partir de um determinado momento, ela já tinha quase certeza. Porque ela vai investigando, ela vai atrás, ela vê que o cara sumiu, que o cara ligou e não sei o quê. Ela vai juntando os pontinhos, só que ela jamais faz a acusação. Mas aí, tá, dito isso, nós estamos falando de cinema de Hollywood, de sériezinha e tal. Mas se a gente traz pro mundo real, talvez fique mais plausível, porque você não quer que o teu parceiro seja um assassino e que você tenha que acusar ele. Então, tipo, ao mesmo tempo que é ruim, é bom, é plausível a conduta dela. Então fica uma coisa assim... E aí, no final, eles cagam ela quando o cara dá um soco na cara dela e sai correndo. Aí ali, porra, ali... Ali fodeu, né? Ali eu achei que foi uma cagada de...
Pesou a mão ali, né? Literalmente, né?
É, não precisava daquilo ali. Eu achei que não... foi uma cena desnecessária, que não estragou com a série nem nada, não teve impacto nem nada, mas poderia ter uma solução de roteiro um pouquinho melhor. E aí isso é o que eu não gostei, isso é o que eu não curti em absoluto.
Falando dessa parceira dele, que nem eu falei, parece que ela foi colocada pra dizer, pode ser ela, porque o tempo todo ela tá desconfiando dele, só que ao mesmo tempo tem uma terceira via que a série tá querendo colocar a dúvida em cima do John Bertal, em cima da Tessa Thompson, que começa a aparecer indícios que pode ser a Tessa Thompson, só que ao mesmo tempo a série fala assim, olha, a parceira dele tá desconfiada dele, mas você não sabe nada do passado dela. Começa a trazer pessoas do passado, a idade começa a condizer. Você começa a pensar assim, será que essa parceira dele, pela idade, não podia ser uma daquelas gurias do passado, sabe?
Ah, pois é. Eu não tinha pensado nisso, cara. Sinceramente, não tinha pensado mesmo. Mas é uma boa linha de raciocínio.
Aumentou é a minha nota, né? Você vai falar.
Sim. Porque é que eu não assisti tanto Law & Order que nem você, né? Mas você já tinha essa. Não, é uma boa. É boa, boa mesmo. Gostei. Não tinha pensado por esse lado. Porque, como eu te falei também, Andrés, eu assisti a série, eu não fui ver nada a respeito, não ouvi podcast, não pensei nada. E vim aqui pra gravar. Então é aquela história, é o que tem pra hoje, literalmente, né?
E daí começa a vir pra aquela linha final ali, né? Daí tem a irmã do John Bertal confrontando os passados junto com a Tessa Thompson lá. Eu não lembro o nome. Como que é o nome da personagem? É Ana, né? É Clara?
É Ana.
Ana?
A esposa do John Bertal é Ana.
Então, e daí a irmã do John Bertal fala assim, a Ana não é quem você pensa. E ele começa a mostrar os acontecimentos do passado. Aí você fala, puta, será que a Ana também é do capeta? Aí de repente mostra lá a guria, que é a
Caterine.
A Caterine.
Que é a Alexi.
A Caterine pega e, porra, esconde o remédio de asma da irmã e a irmã morre. Você fala...
Caramba,
você,
né,
você,
cara.
Você fica o tempo todo com dó da Caterine, que todo mundo tá fazendo bullying com ela, mas a guria é uma psicopatinha.
Pra caralho. E você viu que o xerife Mor lá fala ainda pra Priya no final, que tipo foi no enterro e ela tava chorando e gritando desesperada, mas daí lá embaixo no porão ela tava dando risada comendo rosquinha. Porra. Que troço doido, né?
Foi a hora que me deu um medo nessa série. Quando revela que a Alexi é a Catherine.
Aham.
Aí eu falei, puta, que plot barato. Eu falei, porra, não vão fazer isso. Que no final é a irmã que virou a Anne Hathaway no Diário de uma Princesa, sabe?
É.
Do nada virou gostosona e ela é a bandidona. E de repente, do nada, pum, pum, todo mundo morre.
É.
E aparece a parceira, a Priya, e dá um tiro na cabeça de não sei quem lá. Eu
Porra.
Falei, caralho!
Não, e assim, cara, aí tem outra coisa que eu odiei pontualmente, que eu achei ridículo pra caramba, é que o Richard Jones, o famoso Richard Jones, né, que é o marido da Lexi, ele leva a Ana lá pra aquela casa lá, e, cara, e aí fica evidente que é uma armadilha e tudo mais, mas pra tirar ele da jogada... Porque eles, né, era uma briga entre as duas, né? As duas começaram a fechar o pau ali, aquela cena bem novela mexicana, quebrar vidro e tal, né, e tal. Cara, pra tirar ele da jogada, porra, podia a Ana ter dado um tiro nele, que ela tentou, diga-se de passagem, tal. Não, ela trancou uma porta e o cara... A briga inteira aconteceu enquanto ele ficou trancado numa porta e, tipo, foda-se, não apareceu mais o cara. Chegou polícia e ninguém, né, tipo, caralho, cara.
E essa parte aí tem um troço... Que porra, já aconteceu em Stranger Things e tá acontecendo direto, que é o modo palestrinha. Que é um pouquinho
Isso.
antes, esse cara fala assim, você sabe usar arma? Ah, eu sei usar arma. Aí ela dá um monte de tiro, erra e acabou as balas, sabe?
Isso.
Tipo, esses modos palestrinha me incomodam. E tem uma outra, bem nessa sequência ainda... Que esse me incomodou pra cacete. Esse foi um... Tipo, eu gostei muito da série, tanto é que a gente tá gravando. Mas isso me incomodou, a não ser que você conserte pra mim agora. Que é o quê? Porra, a irmã do John Bertal morre. Do nada ele desliga o disjuntor e vai atrás da ex-mulher.
É, mas ela ligou pra ele, né?
Não, ela ligou, mas ele acabou de chegar em casa. Porra, ele tem todo um relacionamento com a irmã. Ele não sabe do que aconteceu no passado, não sabe nada. A irmã dele é a vida dele, e ainda mais com a sobrinha dele. Então ele chega em casa, encontra a irmã assassinada.
Ele tá literalmente... Aí é outra coisa improvável, né? É outra coisa completamente improvável. Ele tá lá, ele escuta o barulho, ele arruma a porta, vê ela... Porra, uma
assassinada.
Banheira cheia de sangue, ela assassinada. O que que o cara faz? Tipo, opção A, liga pra polícia. Opção B, liga no 911. Não, eu vou lá e abraço a mulher e fico cheio de sangue e... Pô.
Ele podia até fazer isso, mas na sequência, pelo menos, me engana. A série tinha que me enganar. Ligar, falar assim, aqui é o xerife John Bertal, né? Distintivo tal. Porra, eu sou formado em Law and Order, eles fazem isso.
Tal,
minha irmã tá sendo assassinada, eu estou indo atrás do suspeito na casa tal. Não, ele faz o quê?
Isso.
Abraça a irmã, fica cheio de sangue, deixa a irmã lá, desce, dá uma porrada na
parceira.
Na parceira que tá desconfiada, né? E você pode ficar desconfiado, porque que nem eu falei, da linha do tempo ali atrás, agora há pouco, né? Que ela pode ser uma suspeita, e ele sai atrás da ex-mulher e você fica, porra, não faz sentido. Essa parte, realmente eu fiquei meio mordido.
Eu acho que ficou atropelado essa partezinha ali, porque é o que eu te digo, ele nem pra falar pra parceira, falar, esse negócio é o seguinte, minha irmã tá morta, eu tô indo atrás de quem tá assassinando, vem comigo, se você quisesse me prende depois, era só isso, né, não precisa prender agora.
Ou tipo, ele saiu da casa, fala assim, mataram minha irmã, chama não sei quem e tenta socorrer ela, porque foi fulana de tal, não sei o que, eu recebi ligação, me empresta o carro e foge. Tipo, ficou muito ali, meio forçado ali. E daí desenrola esse final, eu acho que a gente já tem um salto temporal ali, que demonstra
isso. Ela grávida. A Ana grávida.
Quando chegou nesse final que eu falei, puta, não fizeram o óbvio que seria a Alexi. Meteram um diário de princesa ali, de tipo, a guria que era meio gordinha, virou gostosona e foi se vingar. Meteram uma Carrie estranha aí, né? Veio pra mim na minha cabeça o que a irmã do John Bertal falou. Cuidado com a Ana. Ana não é quem você tá pensando. Eu falei, quer ver que a Ana é o tempo todo a lazarenta da história? E daí a Ana acha a carta e daí fecha um final espetacular, cara. Eu achei muito foda. Porque quando você vê a mãe, porque foi a mãe que escreveu a carta pra ela, e o tempo todo, a série inteira falando assim, essa mãe é uma gaga, tá com Alzheimer, tá demente, tá senil.
Encontrar ela na rua pelada.
E você começa a falar assim, não faz sentido, não faz sentido sim, não, porque não, faz sentido sim. Porra, e como que a filha não sabia? Ah, não, que a filha tava longe. Ah, porque não sei o que. Ela fala, não, por causa disso. Cara, fazia total sentido tudo o que aconteceu. A única coisa, assim, que eu não compro nessa história, assim, mas daí é o André sendo chato, que eu falei até pra Jo, que nem ela saiu pelada, que ela matou a primeira mulher lá, né, a primeira guria. Como que ninguém achou a roupa dela, né? Mas daí, tipo, porra, é só sendo chato, mas, tipo, se você assistir a série ou tentar relembrar todos os passos da véia, cara, faz total sentido, cara. É muito foda o final.
Sim. Eu passei a série inteira achando que era a Ana. Eu tinha quase certeza que era ela, porque ela aparece na primeira cena, né? Ela aparece na cena do crime. Ela tá lendo, é isso que eu acho legal. Ela tá lendo a carta, né? Ela tá narrando ali, tem uma narração que a Ana tá lendo a carta. E aí parece que é ela a assassina, porque ela tá lendo a carta da assassina. Só que não é ela. E ao mesmo tempo, cara, uma coisa que eu achei sensacional é que a mãe é uma assassina serial, confessa e sem arrependimento, mas a Ana também...
Com justificativa, assim, tipo, não vou passar pano pra mulher que matou um monte de gente, mas o motivo dela, o gatilho que fez isso, é muito foda também.
Exato, só que a Ana, ela também demonstra durante a série, aí que entra aquela história que eu tenho sentimento misto sobre o jeito que ela atuou, ela também demonstra um distanciamento emocional, um certo descontrole, uma coisa assim. Porque se a série joga na cara que foi a Ana, também não ia ficar fora de... Entendeu? Não ia ficar fora de...
A intenção da série é falar assim, quem será que foi? É o jogo detetive. Foi o Coronel Mostarda, foi o Mordomo, foi não sei quem.
Então eu achei legal isso, porque a filha, tipo assim... É como se a série falasse, ó, tá vendo? A filha, se quisesse, podia ser que nem a mãe. Ela tem o mesmo traço genético de psicopatia.
Pô, a única coisa que eu fiquei com pena... Com pena, não. Eu queria que tivesse um pouquinho a mais. Que daí eu ia bater palma pra véia. É se ela tivesse achado os caras da fita.
É, Aí sim.
Eu ia bater palma, mas tipo, também não passo pano pras amiguinhas, não. Ah, não, porque era um adolescente e tal. Adolescente faz cagada. Você vê adolescente aí matando cachorro em Florianópolis.
Nossa senhora, cara. E a Ellen, hein? Aquela japonesa, que nojenta, cara.
Qual que é?
A diretora da escola lá, a segunda vítima.
Ah, porra, mas não tem um que se salva ali, se for olhar.
Não, não. E o marido, cara, também eu achei um troço estranho, assim, no fim ele era o mais sincero, né? O dono da pizzaria. Sim. Lá. Cara, no fim ele era o mais sincero, mas era escroto pra caralho também, né?
Às vezes, é porque isso aqui é uma obra de ficção e tal. Não sei o quanto condiz com a realidade, que eu sempre sou daquela política de que se mistura com porcos, farelo come. Porque, porra, parece que a Ana caiu num grupinho só de lazarentas.
Nossa, cara, nossa.
Parecia que ela era a única certa no monte de grupo de escrotas.
Exatamente, sabe? Exatamente. E depois, inclusive, a Catherine, né? Alexi Jones.
Uhum.
Ela também, né? Porque era só, apesar dela ter sofrido aquele bullying, aquele negócio, aquela coisa, no fim ela matou a irmã sem remédio de asma, né?
Não, ela matou a irmã e na hora que ia rolar o estupro, a primeira coisa que ela fez foi fugir. Apesar que, nesse ponto, eu não condeno ela, que tipo...
Ah, não dá, né?
É, tipo, puta, né? Eu ia fazer o quê? Mas, tipo, eu condeno mais as outras amigas que ficaram rindo e falando faz isso mesmo do que, tipo, ela que correu, né? O final eu achei bem surpreendente, fantástico. Eu gostei da série. Eu super indico. E você continua assim, André?
Não, eu indico sim. É como eu te falei, eu tenho algumas coisas que eu critico bastante na série, poderiam ser melhores, jamais vou torcer por uma temporada 2, né? Não quero nada disso.
É, tá com minissérie, né? Pelo menos.
E recomendo sim, principalmente pra quem gosta de true crime não, é, de investigação, de crime, essas coisas, o enredo é bem legal, cara, eu achei massa.
Mas é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso Que Dêem pra Hoje, começando aqui 2026. A gente começou com o dele e dela. Se você gostou do nosso programa ou gostou da série e tal, deixa seus comentários aí no Spotify, que dá pra deixar. Ou pode ir lá no Instagram também, deixar comentários com a gente, só procurar Variações de um Nerd, né? Dá aquelas 5 estrelinhas marotas e aguarde nossos próximos programas. Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Valeu.
Why is this bitch got an attitude? Fucking for a night in the bathroom. I so be like that dude. Bring that E, I'm mad at you. Oh, please don't act rude. Oh, eyes looking right at you. She got me on tattoo. Oh, see no dropping on cat food. Oh, that's the only pussy I'm loving. Blue face like I'm on 100. Tuesday like I'm on Friday. Friday popping like nothing. Nah, groundhog, 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 groundhog. Bitch, I think I love you. Oh, oh, oh. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Never treat a bitch like Frozone. Stretching out a hole like ozone. Ay, talk about heat like Ocho. Oh, fucking up a back like Romo. Ay, put it in the eye like Ruto. Oh, put it in the ass like a homo. Ay, ay, ah, ah, ah. No, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, no, I don't, no, I don't.